Boa tarde, boa noite, cara Econoíker. Seja bem-vinda a mais uma live, mais um bate-papo aqui do canal. Hoje sobre um assunto que está na boca do povo, que é a queda do juro Selic e a renda fixa. O que que a gente faz com ela? Será que ainda vale a pena o Tesouro Direto, aquele CDB lá que você tem na carteira, que você está olhando na sua
Isso, o que que a
corretora?
gente faz com ela?
Hoje o
Será que ainda
bate-papo.
vale a pena o
Opa,
Tesouro
tá dando eco
Direto?
aqui. Hoje tem um convidado especial que fez um vídeo recentemente sobre isso lá no canal dele. Vocês já sabem que vocês viram aí a chamada, já vou chamá-lo, mas antes eu queria que vocês se atentassem aqui à enquete para a gente ver aí o resultado ao longo da nossa conversa. Você ainda aposta, mesmo com a queda do juro, a renda fixa ainda está valendo a pena para você? Responde aí se sim, não, depende da renda fixa, como é que você está pensando na sua carteira? Hoje a gente quer conversar com vocês, vamos ver se vai dar tempo, sobre três assuntos bem legais, que é CDB, Tesouro Direto e ainda fundo imobiliário, que é uma aposta grande aí para muita gente que entra na bolsa. Muita gente fala que é o primeiro passinho ali para você entrar na renda variável, é uma maneira de você gerar uma boa renda passiva. Tudo isso a gente vai conversar hoje, então sem mais delongas, se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar essa live com seu amigo para chegar mais gente aqui na live, para a gente bater um papo bem massa. Manda suas perguntas, que a gente vai chegar o momento aí de ler todas as perguntas, a gente vai tentar responder o máximo possível. Vou chamar aqui meu convidado, Ricardo. Tudo bem, Ricardo do Lucro FC? Seja bem-vindo aqui à Econoic.
Opa, muito obrigado, obrigado pelo convite. Tudo certo por aqui? E aí?
Tudo certinho também. A gente estava conversando aqui no bastidor hoje sem o Cezita. O Cezita está com febre. A gente não sabe se é dengue, se é o que aconteceu aí, se foi muita folia no carnaval, mas hoje ele está doente, então ele vai se ausentar aqui do bate-papo. Mas vai ser massa aí conversar com você. Uma pena que não vai ser os três, que é legal porque rende mais bate-papo.
Não, mas
Ricardo, eu queria.
a gente dá conta aqui fazer o quê, né?
É, a gente, opa, vamos que vamos. Ricardo, para começo de conversa, explica aí o seu trabalho no seu canal. A gente acompanha, já estava falando no bastidor, né? Acompanha o seu trabalho há um bom tempo. Até é engraçado que a gente sempre analisa as estatísticas do YouTube e o pessoal que assiste o nosso canal, muitas vezes o YouTube fala: olha, um canal muito relacionado a vocês é o Lucro FC. E a
Que
gente
legal.
nunca tinha batido esse papo.
Ah, que bacana. Então a gente vai ter um público em comum aqui nessa
Pois é.
live. Muito bom.
Explica aí como é que é o seu trabalho, você está nas
Ah.
redes sociais, do que você fala?
Muito bem. Vocês podem me achar aqui nas redes sociais sempre com esse nome, que é Lucro FC. Meu carro-chefe é aqui no YouTube, né? Tem o Instagram também, que eu produzo conteúdo, mas aqui no YouTube são 3 vídeos por semana, né? Então pode procurar lá pelo canal Lucro FC. Eu faço 3 vídeos por semana, sempre com esses tópicos mais voltados a investimentos. Então, falo muito, por exemplo, de fundo imobiliário, falo também de renda fixa, tesouro direto, investimento em ações, investimento fora do Brasil. Podem procurar aqui no YouTube, então, Lucro FC, que esse é o tipo de conteúdo que eu mais gosto, né? Esse conteúdo de investimentos. Eu vou até colocar o meu livro aqui na tela, só para justificar por que que é o nome, né? O Lucro FC é porque é como se fosse Lucro Futebol Clube. Porque quando eu comecei o canal e tudo mais, eu lancei esse livro aqui, que é justamente para fazer algumas comparações entre futebol e finanças pessoais. E aí eu dei esse nome como se fosse Lucro Futebol Clube, trouxe esse nome para o YouTube. Não que eu fale de futebol, não falo, né? Gosto muito, mas eu falo aqui sobre finanças, né? Mas enfim, o nome do canal veio desse livro.
Mas é uma boa analogia, porque brasileiro gosta de fazer, de dar opinião, vamos dizer assim, né? De se posicionar meio nesse estereótipo do futebol, né? Meio fla-flu. E eu sinto isso da renda fixa também. O pessoal ou é da renda fixa ou é de bolsa, e quem está na bolsa fala: ah, quem está na renda fixa está perdendo dinheiro, ou é do fundo imobiliário agora e fala: não, renda fixa não serve, ou quem é muito fã de renda fixa fala: meu, bolsa é para quem quer muito o risco, mas é meio fla-flu, né? É engraçado
Mas
isso. E dá para tirar o melhor de todos os mercados.
exatamente. Diferente do futebol, que você tem que escolher um time só para torcer, aqui a gente tem uma cesta de várias ferramentas. Acho que não faz sentido falar, olha, isso daqui é ruim, não presta, não vale a pena. Às vezes pode até não valer a pena para você, por causa do seu perfil, etc. Mas é muito importante a gente ter essas ferramentas e essas possibilidades de investimento. Porque no fim das contas, um investimento, ele é uma comparação, né? Você tem um dinheiro para investir, você quer que ele cresça. Você vai colocar em um lugar ou no outro, tem vários produtos ou serviços que a gente pode colocar o nosso dinheiro. Então, no fim das contas, a gente tem que comparar. Então, a gente tem que comparar a renda fixa com a renda variável. É comparável, embora sejam riscos completamente diferentes. Mas, poxa, se a renda fixa estiver me pagando mais do que a renda variável com menos risco, por que eu vou falar que a renda fixa não presta? Né? Uhum. São cenários e a economia ela é cíclica, né? Eu acho que isso é o mais importante, que eu acho que até um ponto que a gente pode trazer aqui. Tudo que acontece na economia, no cenário de juros, inflação, é cíclico. Então, se a gente consegue entender alguns ciclos, a gente vai investir um pouco mais naquele tipo de investimento que vai surfar melhor nesse momento do ciclo econômico.
Tem total razão, assim, e não é uma aposta única, como você falou, né? Hoje em dia a renda fixa ainda está pagando muito bem, tá? E acima dos 10% ao ano, está em trajetória de queda, mas ainda está num patamar muito bom. Exato. Mas já é hora de se posicionar ali em outras coisas também, mas você não deve ser tão fanático, nem por um nem para o outro. Não, mas vamos lá. Seguindo aqui, eu estava até olhando o histórico da Selic para não falar besteira. A Selic recuou de 13,75 em junho de 2023, né? Então, sete, oito meses atrás, para 11,25 na última reunião do Copom, agora no comecinho de fevereiro. Já é uma queda aí de 2 pontos, né? 2,5 pontos. E a trajetória, né, a expectativa é que recue até os 9%, até o fim do ano, até 2025. Então, acho que é algo que está dado. Em maior velocidade e menor velocidade, o juro está caindo. E aí, a principal preocupação do pessoal que acompanha bastante a gente aqui é: e agora, o que eu faço? Porque muita gente está no Tesouro Direto, está naquele investimento básico ali da conta digital do Tesouro Selic. E o que a gente vai falar aqui hoje é que tem sim como você ganhar ainda essa rentabilidade de 1% ao mês, né, de 12%, 13% ao ano. Claro que não na renda fixa básica, saindo do Tesouro Selic, ali do CDB de liquidez diária ou da conta digital. A gente vai te dar pelo menos 3 estratégias aí para você pensar em aplicar na sua carteira. Eu só queria que antes vocês comentassem aqui no chat de onde vocês falam. É algo que a gente sempre fala no começo das lives, eu esqueci de falar. Então fala aí se você é de São Paulo, Rio, Nordeste, Sudeste, do Sul, enfim. Fala aí a sua cidade que a gente vai lendo. Mas Ricardo, o que me chamou a atenção lá no seu canal, um vídeo recente que até foi muito bem, era um vídeo que falava disso também, né? Renda fixa que ainda paga acima de 1%. Você falou muito de CDBs. Você acha que os CDBs ainda estão num bom momento para a pessoa garantir essa rentabilidade de mais de 1% ou de 1% ao mês? Mesmo que assim, né? Ela não vá sacar todos os meses, ela vai ter que esperar até o vencimento, mas o dinheiro vai estar rendendo ali a essa taxa?
Ainda dá. Ainda dá tempo, só que assim, cada vez tem menos opções, justamente por causa dessa rota, desse movimento da taxa Selic, né? Que realmente isso, como você bem disse, já é um movimento dado, né? Já é certo. Então, assim, uma coisa que é legal o investidor entender, mesmo que esteja começando ou só esteja lá no banco digital, entenda muito sobre essa taxa Selic. Você que está virando um investidor ou uma investidora agora, se acostume, porque isso dita tudo. Né, ele dita, esse movimento é uma régua comparativa. Né? Eu digo que a taxa Selic ela é uma régua de comparação para qualquer outro investimento. Por quê? Porque ela é a taxa de juros básica do país. E a taxa de juros básica de qualquer país, não é só do Brasil, não. É a referência para todos os tipos de investimento, porque ele é o ativo mais seguro dessa economia. Então, se ele é um ativo mais seguro e ele está pagando determinado valor, para eu investir em algum outro investimento mais arriscado, eu preciso ganhar mais do que o que eu ganharia num Tesouro Selic, por exemplo. Né? Então, essa é a essência. Se eu tenho uma rentabilidade que até pouco tempo atrás era 13%, simplesmente num Tesouro Selic, ou no investimento 100% CDI, por que eu investiria em algo mais arriscado se aqui já está me pagando muito bem?
Tinha que ter um prêmio, né? Que justificasse você sair ali do Tesouro Selic.
Exatamente, por isso que o investimento ele é uma grande comparação. Agora, se a tendência da taxa Selic é diminuir, é cair, é trazer menos rentabilidade para o investidor de um Tesouro Selic, aí sim ele vai se acostumando com outros tipos de investimento. Então isso é natural, isso é até interessante. É interessante o investidor aproveitar esse momento, que é até um aprendizado, porque isso já aconteceu antes e vai acontecer de novo. Como eu falei, a economia é cíclica. Eu tenho repetido muito que esse cenário que a gente vive hoje é muito parecido com o Brasil de 2016. Porque em 2016, a taxa Selic estava mais ou menos em 14%, ou seja, parecido com agora, em 2023, que estava 13,75%. E lá em 2016 até 2018, a Selic chegou em 6,5% ao ano. Exatamente. Isso fez com que investimentos de renda variável, fundos imobiliários, por exemplo, subissem muito. Fez com que investimentos de renda fixa com marcação a mercado também subissem muito, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco também. Então, o que aconteceu lá em 2016 tende a acontecer agora de novo, né? E já está acontecendo. Não é porque a gente está querendo prever o futuro ou ler uma bola de cristal. É só a economia, ela é cíclica. É quase uma maquininha. Inflação sobe, taxa de juros sobe, e quando a inflação cai, a taxa de juros cai, e isso influencia os nossos investimentos. Então, sim, ainda tem, existem opções para ganhar, ganhar um valor substancial, aí 1% ao mês, por exemplo, na renda fixa, mas cada vez vai ter menos. Só que assim, quando não tiver, vão ter outros tipos de investimento. A construção de patrimônio, ela é para sempre. A gente pode até começar a falar, então, um pouco dessas ideias. Porque lá no vídeo que eu fiz outro dia, que você comentou, eu até o título do vídeo eu falei assim, será que ninguém está vendo isso? Se a gente puxar assim, pegar uma lista dos investimentos mais rentáveis de 2023, o primeiro lugar vai estar lá o Tesouro Direto.
Pois é, então, que é algo que a gente vai falar em seguida, né? A própria marcação a mercado. Quando a gente fala em renda fixa, muitas pessoas, até pelo estágio, né, ali como investidor, pensam em renda fixa como algo que ela vai ter que aguardar até o vencimento, que ela casou com o investimento, então se o investimento vence lá em 2026, vou ter que aguardar até 2026. Se vence em 2045, vou aguardar até 2045. Mas existem estratégias aí para você sair antes e antecipar esse ganho de mercado, que é a própria marcação do mercado, que a gente já vai falar. Mas falando aqui de CDB, uma desvantagem é justamente isso, né? Nos CDBs, em geral, a pessoa consegue essa rentabilidade acima do Tesouro Direto, do Tesouro Selic, mas ela não tem a liquidez de sair antes. Eu sei que tem corretoras que até permitem essa saída antecipada, né? Quando você vai para uma XP, um BTG, uma corretora que tem muito mercado secundário ali de renda fixa, você pode conseguir sair da sua LCI, do seu CDB antes do vencimento, só que eles aplicam uma penalidade, é um desconto aí de 5%, 10%, 30% da rentabilidade só pelo fato de você estar saindo antes. Em geral, não tem essa liquidez diária, então você tem que se programar para ficar até o vencimento. Para quem que você acha que é indicado, então, o CDB nesse cenário atual, em que eles já não estão nas melhores taxas, né? As melhores taxas, óbvio, era quando a Selic estava lá nos 13,25, 13,75, que aí tinha CDB de 15% ao ano. Agora, até já vou pegar, enquanto você vai respondendo aqui, as taxas atuais que eu vi disponíveis hoje nas corretoras, mas hoje está aí em torno de 12, 13%, já diminuiu um pouquinho, né? Você ainda consegue essa rentabilidade acima. E vai diminuir mais. Então, para quem que você acha que é indicado o CDB nesse momento?
Então, para a pessoa que está pensando no CDB nesse cenário aqui, eu acho que ela precisa, primeira coisa, ter justamente definido esse prazo. Porque, realmente, ela vai investir agora, ela só vai resgatar no final, ali no vencimento daquele título. Que pode ser daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco anos, daqui a sete. Cada CDB tem uma característica, mas tem que levar até o vencimento. O que acontece? O que é importante aqui? A gente tem os tipos de investimento na renda fixa, que são pós-fixados e os pré-fixados. O que é isso? O pós-fixado acompanha o que acontecer com a taxa Selic. Então, quem comprou um título pós-fixado há 2 anos, ou há um ano, mais ou menos, enquanto a Selic estava em alta, ele foi ganhando mais a cada dia, porque a rentabilidade acompanha, é pós-fixado. Se alguém quiser comprar algum título pós-fixado hoje, vai diminuir a rentabilidade, porque o cenário de taxa Selic é para baixo até o final desse ano e provavelmente ano que vem também. Difícil prever o que acontecerá no Brasil de 2, 3, 5 anos para frente. Dá para pensar mais ou menos daqui a 1 ou 2. Mas, enfim, a gente tem um cenário claro de tendência de taxa Selic para baixo. O que é um CDB pós-fixado, por exemplo? Normalmente são aqueles que têm mais liquidez, né? Ou mesmo uma conta digital, que rende 100% de CDI. Então, esses pós-fixados vão seguir o que aconteceu com a taxa Selic, que é para baixo. Então, os pós-fixados não vão dar 1% ao mês, né? Já deram antes, pode ser que no futuro voltem, mas não é o cenário agora. Onde tem 1% ao mês ainda em CDBs, em renda fixa? Se você pegar algum pré-fixado que tenha provavelmente um vencimento mais longo. É, por quê? Daqui a pouco aí eu coloco aqui na tela, mas provavelmente você vai achar algum CDB que vai pagar 12% ao ano ou 13% ao ano em um período longo.
Vou te ajudar aqui com a cola. Ó. Entrei no aplicativo Renda Fixa e...
Olha lá, 13,8.
Fazendo uma pesquisa ali hoje, ó, 13,8. E para prazos longos, né? 2.190 dias, nem sei quando que vai ser isso. Vamos ver aqui o vencimento. Mas, ó, para 2030, prazo longuíssimo.
Sim. Então, esse é um ponto que se fizer, se o investidor tiver uma estratégia bem definida, pode ser positivo ou negativo. Porque às vezes alguém que está assistindo aqui, a gente vai falar, pô, mas eu vou deixar meu dinheiro parado 7 anos. Mas, por outro lado, você está 7 anos garantindo uma rentabilidade alta. 13,8 é uma rentabilidade muito boa, tá? Em qualquer cenário. Então, assim, eu vou comprar um CDB agora que vai, durante 7 anos, me pagar 13,8 todos os anos. Então, isso é bom, tá? Obviamente, você não pode precisar do dinheiro antes. Se você precisa do dinheiro antes que isso, realmente esse investimento não é para você. A gente pode conversar sobre outras alternativas. Mas, assim, quer garantir 1% ao mês, hoje, por muitos anos, comprando um pré-fixado. Esse é o caminho. No pós-fixado, não vai ter mais.
Fazendo advogada do diabo, eu acho que o único cuidado, que foi um erro que até eu já cometi muito em 2016, você falou das taxas aí de 14%, naquela época eu peguei CDB de 16%, 17% ao ano, que foi ótimo, só que eu travei uma parte considerável da minha carteira, porque, enfim, não tem liquidez, né? Se você resolver vender antes, a sua corretora até pode te dar essa possibilidade aí de venda antecipada, mas cobrando uma taxa que
Não é
torna o
interessante,
investimento,
não.
que geralmente torna o investimento desvantajoso. Então, você tem que aguardar o teu vencimento. Então, fazendo advogado do diabo, o único cuidado é esse. Não, você quer garantir essas taxas? Beleza, investe, mas não trava ali 20, 30, 50% da sua carteira em CDBs, porque senão você não aproveita as outras oportunidades que a gente vai falar agora.
Exatamente, exatamente. É que a gente sempre fala, né? É uma composição. Uma carteira de investimentos é uma composição, né? E ainda mais num período longo, você tem que ter a tranquilidade de que você não vai precisar daquele dinheiro. E também não é uma reserva de emergência, né? Então, poxa, a gente está fazendo um investimento de renda fixa, super seguro e tudo mais, só que não tem liquidez. Então, pô, sei lá, eu chutaria que uma pessoa tem que ter pelo menos aí uns 20 ou 30% do seu dinheiro mais líquido, né? Obviamente depende do perfil da pessoa, dos gastos dela, enfim, do tamanho do patrimônio também. Mas não é reserva de emergência. Reserva de emergência, a gente nem olha a rentabilidade. Tem que estar seguro e líquido e pronto.
Eu costumo até dividir minha carteira em duas partes. Tem a reserva de emergência, que eu nem considero como minha carteira de investimento, e aí o restante, sim, é a minha carteira. Tem a parte de CDB de liquidez diária, ali do CDB da própria corretora, para estar líquido, para garantir as oportunidades. Tem fundo imobiliário, tem ação, tem tesouro, mas ali é a carteira, né? A reserva está à parte. Eu até deixo numa conta digital separada para nem confundir as coisas.
Não, tá ótimo. O importante é ter ali. Se tiver uma emergência, pode resgatar. Mas, enfim, um dos pontos era esse: que sim, dá para conseguir 1% pré-fixado. Hoje tem várias opções aí, vão ter várias outras: 13,5, vai ter alguma que vai estar tá pagando 13, alguma pagando 12. Você entra lá na sua corretora e você dá uma olhada na opção que tiver. Mas ainda tem. Agora.
É, fazendo conta aqui, ó, até pegando a melhor rentabilidade aqui, foi 13,8. 13,8, para o pessoal ter ideia, daria aí em torno de 1,08% ao mês. Aí. É uma rentabilidade acima do 1%, né? Que foi o que a gente prometeu nessa live.
Sim, sim. Então, esse daí já é o primeiro ponto. Agora, o outro tipo de investimento também de renda fixa, que é justamente aquele que eu fiz o vídeo e falei, pô, ninguém está vendo isso, é o investimento no Tesouro Direto, mas esse já pensando na marcação a mercado. Porque o que acontece? O Tesouro Direto, um investimento super seguro, emitido pelos cofres do Tesouro Nacional, é investimento super seguro. Normalmente, tem alguns tipos de Tesouro Direto que tem um vencimento muito longo. Então, por exemplo, você vai pegar um Tesouro IPCA que vence em 2045 ou que vence em 2035, ou seja, bem longos. Só que no Tesouro Direto, diferente do CDB que a gente falou antes, no Tesouro Direto você pode resgatar quando você quiser, todos os dias úteis, tá? Resgatar antecipadamente, tá? Tem o programa do Tesouro Direto, justamente ele possibilita isso. Então você pode simplesmente entrar lá na sua corretora ou no site do Tesouro Direto mesmo e falar, olha, aquele título que eu comprei para 2045 eu quero vender hoje, quero resgatar o meu dinheiro agora. Então é possível. E isso abre inúmeras possibilidades. Por quê? Porque tudo isso vai tendo uma flutuação de preço até o vencimento. E aí a gente fala desse nome da marcação a mercado, às vezes fica meio confuso, mas é confuso, é difícil prever, mas entender a marcação a mercado não é difícil. Porque, assim, esse título ele vai tendo um preço até o vencimento, então ele vai sendo marcado, um preço a mercado. E o que acontece? Dependendo do cenário da taxa Selic, aquele título que você comprou, se você fizer o resgate antecipado, você ganha mais do que você previa, tá? Isso pode acontecer, e isso que aconteceu lá em 2016 e aconteceu já em 2023, que é você pegar uma lista das melhores rentabilidades do ano e você vai ver o Tesouro Direto, pagando mais até do que a Bolsa de Valores. A marcação do mercado, né? E aí, resumindo rapidamente o que aconteceu no ano passado, não sei se você tem os números aí.
Tenho sim. Até estava resgatando aqui, ó, mas você bem disse, né? Quando você pega os investimentos mais rentáveis de 2023, e até teve uma pessoa que perguntou, o Antônio aqui, ó, investir no Tesouro é mais seguro e rentável? Mais seguro sim, né? CDBs contam com FGC, claro, mas quando você fala de Tesouro Direto, você está emprestando para o governo, que é o órgão máximo aí, né, da economia. E é mais rentável? Depende. Na estratégia de ficar até o vencimento, o CDB sempre vai ter um prêmiozinho em relação ao Tesouro Direto. Mas para você ganhar dinheiro de verdade na renda fixa, eu estou com o Ricardo. Eu acho que você tem que olhar cada vez mais para a marcação a mercado, que é essa venda antecipada do seu investimento. E para dar os números aqui, em 2023, quais foram os investimentos que mais se valorizaram lá no Tesouro? Pré-fixado 2029 subiu 28,8%, quase 30%. IPCA 2045, justamente por ser longo, e quando o título é muito longo, a marcação, o sobe e desce ali da marcação a mercado costuma ser maior, ele subiu 27,30%. O IPCA 2035, 21%, e o pré-fixado 2026, 20,5%. Ou seja, todos acima de 20%. Quando a gente estava falando de uma Selic aí de 13%, né? Então, é um bom bônus acima da Selic. Só que, assim, é aquilo, né? O juro ainda está em tendência de queda. Não é que se você perdeu esse primeiro movimento, ainda não dê para fazer marcação ao mercado, porque o juro ainda está com uma boa margem aí para cair. Se a gente está falando de um juro de 11%, né, atualmente, mais ou menos, que vai cair para 9%, então tem uma boa queda, uma boa trajetória para você ganhar em cima de marcação a mercado. Eu enxergo assim, pelo menos. Tem muita gente chegando no canal falando, ah, mas já perdi as taxas lá de IPCA mais 6,5%, né, que chegou no Tesouro Direto. Ainda vale a pena? Está em IPCA mais 5,7%, mais ou menos, atualmente. Na minha visão, ainda assim. O que você acha, Ricardo?
Não, eu acho que é exatamente isso. Ainda tem espaço, a margem já diminuiu. Realmente, quem já estava ligado nisso, acompanhando os vídeos desde o ano passado. A gente sempre fala de marcação a mercado justamente porque é só analisar, identificar o cenário mesmo. Então, assim, acho que ainda tem espaço, mas tem menos. Né? No final do ano passado, com uma taxa de IPCA mais 6,5, estava bem melhor. Né? Então, assim, qual é o ponto aqui? Rentabilidade no Tesouro de 28% no ano, né? A gente estava pensando em 1% ao mês em renda fixa, pô, a gente está entregando mais que 2% ao mês. Foi o que aconteceu em 2023. Obviamente, não tem como prever o futuro, mas acho que ainda tem espaço. Porque o que acontece, pessoal, só para explicar rapidamente aqui essa ideia da marcação do mercado. Por que que acontece isso? Porque, olha só, uma pessoa que comprou um título no começo de 2023, um Tesouro IPCA, por exemplo. Vamos dizer que ela chegou lá na corretora para comprar esse título Tesouro IPCA, ou seja, muito seguro. E esse título, ele dizia o seguinte, olha, eu vou te remunerar a inflação do ano, que é o IPCA, mais 6,5%. Tá? Então, IPCA mais 6,5%. Ok, então eu fui lá e comprei esse título. Então, esse título é meu. Dependendo do valor que eu coloquei lá. Mas esse título é meu. Chegou no final do ano, se eu ou qualquer outra pessoa fosse lá na corretora de novo para comprar o mesmo título, com o mesmo vencimento, chutar IPCA 2045. Naquele momento, no final do ano, só tinha disponível ali na prateleira para eu comprar um título que me pagasse o IPCA mais 5%. Olha, então quem comprou em janeiro, IPCA mais 6,5, comprou melhor, porque é mais valioso, paga mais. Se é mais valioso aquilo que foi comprado em janeiro do que foi comprado em dezembro, então aquilo valorizou, é mais valioso, vale mais do que aquilo que está disponível em dezembro. Por que que isso aconteceu? Porque a tendência da taxa Selic, a tendência macroeconômica do país mudou. Então, é um cenário que era uma coisa em janeiro, em dezembro era outra. Então, por isso houve esse ganho na marcação a mercado. Por isso que eu brinquei agora há pouco. É difícil prever o futuro. Entender a marcação a mercado não é difícil. Você comprou um título que te pagava mais e aquele título não existe mais, não está disponível porque a Selic mudou, o IPCA do país mudou.
E acho que mais do que prever o futuro, né? Quando a gente olha para frente, como a gente falou, a trajetória é de queda da Selic, mas qual que vai ser a velocidade? Onde ela vai parar? Ela vai parar mesmo nos 9, que é o que o Focus projeta hoje em dia para juro no fim do ano? Então, assim, mais do que saber a trajetória, é saber o timing. Ah, esse é o melhor momento? Não sei, entendeu? Eu sei que já passou, né, o momento ali de taxa máxima ali de 6,5, mas a tendência é que ainda tem espaço para ganhar na marcação a mercado. E só mostrando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela. Acho que eu vou compartilhar a tela cheia, porque aí eu consigo acessar aqui meu tesouro, que está em outra janela. Para ficar mais claro, né? Qual que é a diferença, né? Entre quando a gente fala em tesouro. Por que que muita gente confunde, né, esse conceito de marcação a mercado, que fala, nossa, mas eu sempre ouço falar, né, que no tesouro IPCA, tesouro pré-fixado, eu tenho que ficar até o vencimento, você não tem que nada, assim. É legal você ter essa noção de que talvez você. De que esse título oscila. Em alguns momentos ele pode ficar negativo, e aí nesses momentos você vai ter que aguardar mais um tempo até ele ficar se recuperar e eventualmente até o vencimento para não sair no negativo. Mas todos os títulos do Tesouro Direto têm essa possibilidade de resgate diário, como o Ricardo comentou. E qual que é a diferença, né? Se eu fosse corrigir, eu comprei esse IPCA aqui, a IPCA mais 6,49. Então foi numa das taxas máximas ali no ano passado. Se ele fosse corrigido por essa taxa de IPCA mais 6,49, seria esse preço teórico aqui, ó. Ele vai crescendo aos pouquinhos, numa linha quase que retinha ali, né? Numa mesma velocidade. Então, hoje, o dinheiro que eu investi lá atrás, eu conseguiria resgatar R$ 26.819, que é uma valorização em relação ao que eu tinha investido, que era aí próximo aos 24, mas não é aquela valorização. Agora, olha a diferença para o preço de marcação a mercado. Aí sim, né? Como os novos títulos do Tesouro Direto estão muito mais escassos, estão aí pagando IPCA mais 5,5, 5,7, que já é uma taxa abaixo dessa do que eu peguei. O preço teórico hoje, se eu resgatasse, né, o preço que eu conseguiria, que cairia lá na conta da minha corretora, seria de R$31.000. E aí muita gente também pergunta, que é a segunda dúvida que surge, né, depois que fala de marcação a mercado. Pô, legal, entendi que eu posso vender antecipadamente, né, quando estiver num bom momento, entendi todo esse conceito, mas por que que eu faria isso? Porque, vamos lá, hoje o juro ainda está alto, ainda está acima aí dos 11% ao ano, né? Mas se eu for aguardar mais, o juro chegar nos 9%, esse título vai estar super valorizado, e aí eu vou vender, e aí eu vou entrar de novo no Tesouro Direto, e eu vou encontrar um Tesouro IPCA pagando IPCA mais 4,5%, entendeu? Eu vou encontrar um pré-fixado pagando 8%, você não vai achar mais as taxas atuais. Então, por que que eu venderia antecipado para embolsar esse lucro, se o que, que eu vou fazer com dinheiro, né? Se eu não vou encontrar novas oportunidades tão altas assim. O que, que você fala para esse pessoal, Ricardo?
Aí não vale a pena mesmo. Se você vendeu o seu título IPCA para comprar um outro IPCA, aí não valeu a pena. Só se você for colocar num outro ativo. Por exemplo, você pode colocar num Tesouro Selic. Você fala assim, olha, você colocou no exemplo. Eu apliquei 20 mil. Era para eu estar com 24. Mas eu estou com 31. Então, meio que você já antecipou aquele ganho que você teria mais para frente para hoje. Então, você precisa colocar esse dinheiro em algum outro lugar para render. Não vale a pena colocar de novo no Tesouro IPCA. De repente, você pode até tentar pegar o próximo ciclo de taxa de juros e aí tentar aproveitar o pós-fixado. Porque se o IPCA já caiu muito, pode ser que já esteja na tendência, mudando a tendência da Selic de novo.
Acho que são duas coisas que eu sempre observo, né? Assim, se tem oportunidade em outras coisas, né? Não vou pegar o dinheiro para aplicar na mesma coisa, uma taxa menor, óbvio. Exato. E o quanto que eu ganharia se eu ficasse até o final? Então, assim, faço sempre uma projeção. Esses R$31.000, né? Tudo bem, 2045 é muito longe e provavelmente eu não ficaria até 2045, mas se eu ficasse até 2045, esse dinheiro iria se rentabilizar a partir dali de, sei lá, IPCA mais 6%. Então, tá valendo a pena sair nesse momento? Que é bom, né? Uhum. Tá valendo a pena? Não, né? Porque IPCA mais 6 é uma puta taxa. Não. Vai rentabilizar IPCA mais 2%, porque ele já antecipou muito dessa rentabilidade. Então, vamos antecipar e investir em outra coisa, sabe? Eu acho que é uma conta que sempre você tem que colocar ali na ponta do lápis.
Mas aí é a dúvida boa. E se você está passando por esse cenário, aí é bom, porque você já está com a rentabilidade legal no Tesouro, e aí você vai resgatar e colocar em outro lugar. O problema é quando acontece o contrário, como você disse, né? Porque aí se a sua marcação ao mercado estiver negativa, aí, cara, leva para o vencimento, espera a mudança da rota da Selic, do IPCA, não tem por que resgatar com prejuízo também. Né?
Sim, então, por isso que mesmo assim, tem essa possibilidade de liquidez, mas quando você entra nesses títulos, você tem que ter uma calma, né? Uma cautela de se der ruim, eu vou aguardar o teu vencimento, mas eu tenho essa possibilidade de ganhar muito se eu vender antes.
Isso, é exato, é o melhor cenário. E aí, obviamente, tem que atender a sua alocação da sua carteira, né? Então, por exemplo, vou resgatar esse meu Tesouro IPCA, que eu estou com rentabilidade, pegar esse dinheiro e colocar na Bolsa de Valores. Cara, você pode fazer o que você quiser, mas está dentro daquilo que você definiu? Por exemplo, defini que 50% do meu dinheiro ia estar num lugar muito seguro. E aí você vai tirar esse dinheiro e colocar num lugar mais arriscado? Aí você está mudando uma premissa da sua carteira, né? Aí é perigoso também.
Vamos lá ler um pouquinho das perguntas aqui. Estão te chamando de Felipe Castanhari. O Guilherme falou assim. Já ouviu muito no seu canal que você parece com ele?
Cara, nunca. Essa aí o Guilherme tá inovando.
Isso aí é nova. Vamos lá. O Vinícius falando se vale a pena o pré-fixado de 13,3, 13,6, né, do Master. Na minha opinião, como a gente comentou, né, vale, mas não para uma parte aí super relevante da sua carteira. Você quer garantir essa rentabilidade? É uma boa rentabilidade, mas não para você a ponto de você travar 10, 20, 30% da carteira, ainda mais falando de um CDB só, né?
E aí é legal a gente aproveitar que ele falou do FGC para fazer aquele asterisco, né? Que o FGC garante os investimentos até 250 mil reais, né? Que você aplique. Se o banco quebrar, por exemplo, esse Banco Master, você recorre ao FGC para reaver o seu dinheiro. Isso
Boa.
traz uma tranquilidade a mais, né?
Com certeza. Vão comentando aí, galera, se você já faz essa estratégia de ter um pouquinho de CDB na carteira. Alguém comentou que ia começar agora. Vamos lá. Voltando aqui. Nelma falando de Pouso Alegre. O Bruno falando de Ponte Nova, Minas Gerais. Curitiba, terra boa. A gente está falando de São Paulo aqui, só na chuva da capital. A Vilma falando aqui
E aí
de
é
São
legal,
Paulo.
pessoal, se vocês puderem realmente colocar aqui no chat, fazer bastante comentário, isso é bom até para o YouTube entender que a live é bacana e aí o YouTube entrega para mais pessoas também. Então aperta o botão do curtir, deixa o seu comentário, falando da cidade que você está, porque isso aí ajuda também a gente que está fazendo conteúdo aqui.
Muito bom. Eu perdi o comentário aqui, mas alguém tinha falado que ia começar a arriscar em CDBs. Essa foi a palavra. Mas vamos lá. CDB ainda não é arriscado, hein, galera? CDB ainda tem cobertura lá do FGC, é renda fixa. Agora
Isso.
vamos colocar uma pitadinha mais de risco na nossa estratégia e falar de fundos imobiliários, que é um mercado que muita gente fala que é o passo inicial ali na bolsa, porque é renda variável. Quando você investe no fundo imobiliário, você vai ver o preço da sua cota subir e descer ao longo dos dias ali da bolsa, mas tem um quê de renda fixa ali no meio, porque tem um fluxo de pagamento, seja porque o imóvel está pagando aluguel ou porque o fundo imobiliário investiu em alguma renda fixa imobiliária e essa renda fixa está sendo paga por fundo e o fundo repassa para você que é cotista. Os fundos imobiliários estão no bom momento aí na sua visão, Ricardo?
Sim, com certeza. O fundo imobiliário realmente é isso, ele é muito fácil de entender. Ele é um tipo de investimento que está cada vez mais crescendo aqui no Brasil, né? Justamente por isso, e facilmente pode ser uma porta de entrada, sim, para quem vai para a Bolsa de Valores. Por quê? É negociado em bolsa, você compra uma cota lá na sua corretora, você fica um pouquinho dono desse conjunto de imóveis. Então, e tem a resiliência, né, a segurança do mercado imobiliário. Então, é um investimento que ele é muito bom. Agora, para o cenário especificamente, é muito positivo, tá? Mais uma vez, falando sobre o ciclo econômico, mais uma vez, olhando lá para 2016, a queda da taxa Selic faz com que os ativos de risco valorizem, né? Então, bolsa de valores valoriza. Os fundos imobiliários valorizaram muito, tá? Até para a gente pegar uma janela aqui, de 2016 até 2018, o IFIX, que é a média dos 100 principais fundos imobiliários, naquele período subiu 146% em 2 anos, né? Então, investimento super positivo, né, dentro daquele cenário, justamente por causa da taxa Selic. Taxa Selic em baixa favorece todos os ativos de risco, porque o pessoal sai um pouco da renda fixa, vai olhando para esses outros investimentos, e dentro da renda variável, com certeza os fundos imobiliários são os mais seguros, né? Até porque a gente está falando de imóvel, né? Imóvel tem uma resiliência, embora alguns possam trazer prejuízo, e tem os fundos de papéis, né? Os fundos imobiliários de papéis, que são praticamente uma renda fixa, né? Eu acho que
Uma
quem olhar.
renda fixa turbinada, né? Eu diria, porque na renda fixa você encontra aí IPCA mais 7, 8% ainda hoje. Na renda fixa dos fundos imobiliários, tem fundo imobiliário com uma rentabilidade de IPCA mais 10%, assim, coisa absurda.
Exatamente. Exatamente, porque o que é uma renda fixa, né? Renda fixa é um título de dívida. É alguém que emprestou dinheiro para alguém, mas já sabe quanto que vai ganhar de volta com juros, né? Já está pré-acordado ali, mais ou menos. Ou então indexado a algum valor. Uma renda fixa de um CDB é isso: você está emprestando dinheiro para o banco vai te pagar com juros. Você investe em um tesouro direto, você empresta dinheiro para o Tesouro Nacional, para o governo, e o governo te paga com juros. E o que seria essa renda fixa dentro de um fundo imobiliário? É algum lastro lá do mercado imobiliário mesmo. É uma construtora que pegou um dinheiro emprestado e colocou isso no que a gente chama de CRI, né, que é um certificado de recebível imobiliário. Então, ele é um título de dívida. É alguém que emprestou dinheiro para alguém e esse alguém vai devolver com juros. Isso fica dentro de um fundo imobiliário. Se a gente pegar um fundo imobiliário de papel, ele deve ter 30, 40 CRIs, 100 CRIs, enfim, ele tem uma diversificação enorme de CRIs dentro desse fundo, né? Então,
inclusive, eu acho que é a estratégia mais eficiente quando você pensa em pessoa física investindo total nesse tipo de renda fixa. Eu vejo muita gente falando assim, poxa, né? Tipo, o meu assessor lá da corretora está me ofereceu lá uma oferta de um CRI, você acha que é bom, você acha que é ruim? A oferta até pode ser boa, só que o ponto é que você vai ter um CRI na sua carteira. Até fiz um estudo recentemente, né, para entender assim, putz, a falência de uma debênture, um CRI, quanto que representa da sua carteira? Quanto tempo que você teria que aguardar ali para se recuperar? E aí, em média, 10 meses, um ano, sabe? Isso pensando em um CRI, né, de falência, se você tem uma carteira diversificada de 40. Quem que tem 40 CRIs na carteira? Só o fundo. Então, acho que com o fundo você consegue pulverizar, você consegue diversificar a sua carteira mais do que individualmente. Eu acho que é uma estratégia mais eficiente para a pessoa física.
Não, sem dúvida. E é super fácil, né, de comprar. Você compra na Bolsa de Valores, tem um monte de fundo imobiliário agora que está custando 10 reais. Então, dá para você diversificar em 10 fundos imobiliários aí tranquilamente. E aí, eu acho que é válido a gente falar também que dentro dos fundos imobiliários, essa classe, né, os fundos de papéis, estão crescendo muito. Assim, o investidor está muito atrás desses fundos, até porque estão pagando para caramba olhando taxa Selic alta, né?
Uhum.
Os fundos imobiliários de papéis, a gente também tem os fundos mais seguros e os mais arriscados, tá? Isso fica muito claro quando a gente olha para a composição desses fundos. Não é tudo igual, né? Porque tem fundos que são classificados, a gente dá uma classificação, nome mais chique, que é high grade. É só para deixar mais difícil de entender, mas é uma classificação de crédito melhor. Ou seja, o emissor daquele título tende a não dar calote. E tem fundos que tem um outro nome que se chama high yield, que aí quer dizer que eles são mais arriscados, né? Aconteceu, se não me engano, foi ano passado, com uma porção desses fundos, o HCTR, o DEVA, o TORD, enfim, vários fundos tiveram problema de calote. E aí o investidor daqueles fundos saiu prejudicado. Porque se o fundo tomou calote, ele não tem dinheiro para repassar para o cotista. Então, para quem o fundo emprestou dinheiro, não pagou. Então, assim, tem fundos imobiliários que são mais arriscados. E quais são? Obviamente, aqueles que estão pagando mal, que estão pagando mais. Uhum. Olhar dentro de um fundo imobiliário, se tiver lá um monte de títulos pagando IPCA mais 15%, é muito arriscado. Porque, poxa, um tesouro, que é o negócio mais seguro que tem, paga IPCA mais 5, como é que alguém está me pagando IPCA mais 15? É porque essa pessoa tem problema de crédito, né? O nome dela na praça está sujo. Então, se você pegar algum fundo imobiliário que esteja pagando muito, 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 também tome cuidado, né? Aí tem, tem aquele super seguro, o arriscado, e tem o middle risk, né? Tem um risco médio. Então, você consegue hoje, por exemplo, ó, voltando na ideia do 1% ao mês, tem fundo imobiliário super seguro que vai pagar, em média, Selic mais 2% ou 3%.
Uhum.
Se terminar o ano com a Selic a 9% ou 10%, esse fundo imobiliário vai pagar 1% ao mês.
Uhum.
Tem o maior fundo imobiliário de papel da Bolsa do Brasil, que é o KNCR, ele é um fundo super high grade, assim, tem boa classificação de crédito e é um fundo de papel.
Uhum.
Então, a gente tem opções até dentro dos fundos de papéis de conseguir manter aquele 1% ao mês.
E é uma pergunta que o pessoal tem enviado bastante também, porque recentemente teve uma mudança, né, de regulamentação aí no setor de CRI, de LCI. Em LCI, LCA mais envolvendo prazos, porque agora as emissões têm que ser de pelo menos 90 dias, então as ofertas tendem a ficar mais longas. Eu acho que foi até uma pergunta que o pessoal enviou. E o Paulo perguntou especificamente dos fundos imobiliários de papéis. Uhum. Se a mudança na regulamentação dos CRIs que aí já é um pouco mais específica. O que estava acontecendo no mercado? Tinha muita empresa que não era uma empresa que o core ali do negócio, né, o foco do negócio era imóvel, mas estava se aproveitando de brechas da lei ali para emitir um CRI, ou que o foco do negócio não era o agronegócio, mas estava se aproveitando da brecha para emitir um CRA, né, um certificado de recebível do agronegócio. E agora a regulamentação fala que não, né, que a empresa de fato precisa atuar nesses mercados para poder emitir CRIs e CRAs. Até vi um estudo que, se eu não me engano, 25% das emissões de 2023 estariam desenquadradas, dado essa mudança aí da regulamentação. Como é que você acha que vai se movimentar esse mercado aí de FIIs de papel? Na minha opinião, tende, como no caso aí das LCIs, tende a ficar um pouco mais escassa, né, a oferta. E para a pessoa física, no fim, pode até ser bom se você tem um CRI ou CRA na carteira, porque os fundos imobiliários talvez movimente o mercado de pessoa física, né, o mercado secundário aí de recompra de CRIs e CRAs, porque no mercado vai se tornar mais escasso. Mas como é que você está enxergando, Ricardo?
Não, isso é fato, vai ficar mais escasso, mas eu acho que vai ficar até mais escasso ainda para a pessoa física, porque que eu estava lendo, estudando um pouco, é que os gestores dos fundos imobiliários não estão vendo essa legislação como algo que vai dificultar muito. Até porque as grandes gestoras fazem essa originação dentro de casa, né? Então, eles não vai ficar escasso para eles.
Vai
E
ficar
até
para a
certo,
gente.
vai ficar para a pessoa física, exato. E aí, até certo ponto, os gestores falaram que é positivo para os fundos imobiliários, porque se vai ficar menos investimento direto ali no assessor, mais gente vai procurar o fundo. Né?
Faz
Então,
sentido.
principalmente para os grandes fundos, não há grande preocupação.
Boa. Ó, o Danilo falando para a gente mandar um alô aí para Santa Luzia, no Maranhão. Pessoal de Santa Luzia acompanhando a live. E
Boa.
o Alex falando de um outro investimento que a gente não abordou hoje. E aí vamos falar um pouquinho já de estruturação de carteira, para a gente caminhar aqui para o papo final da live. Qual que é o percentual da carteira de vocês reservado para investimentos de CCB, tipo da Inco? A Inco, inclusive, é parceira aqui do canal, a gente é um dos afiliados lá da Inco. Eles têm bons investimentos, é uma instituição regulada, eles fazem uma boa seleção ali de renda fixa, né, dos projetos que eles vão oferecer para o investidor final. Ainda assim, não tem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, então se tem calote, você perde sua grana lá dentro. Não é um investimento para você deixar a reserva de emergência, é aquele investimento que eu encaro como um investimento alternativo. Então, falando em percentuais, 5% acho que está de bom tamanho pensando na carteira como um todo. Como é que você pensa
Não,
isso, Ricardo?
assino embaixo, concordo 100%. É um investimento alternativo, é um investimento regulamentado, ele é um investimento bom, só que ele não deve ter uma grande parcela da carteira, justamente porque você tem até que ter um acompanhamento um pouquinho mais próximo. Você escolhe exatamente aquele projeto que você quer investir. É um investimento imobiliário, sim, mas ele é muito específico. Então você precisa ter um acompanhamento junto a ele. Então, eu acho que a menor parte da carteira faz sentido, sim.
Porque eu encaro o investimento alternativo, seja de criptomoeda. Eu sei que em cripto já está se tornando até mais comum ter percentuais maiores, né? Tem uma galera que aposta mais, mas eu encaro criptomoedas, esses CCBs, enfim, como investimentos alternativos, que é aquela pitada de risco na sua carteira que pode ser o diferencial naquele ano em que a renda fixa está baixa, que a bolsa não
Isso. É isso.
foi tão bem assim, mas que se acontecer algum calote, alguma perda ali, não vai te quebrar, você não vai correr o risco da falência, porque representa ali 5, já vi analista falando em 3% da carteira, então é um percentual baixo.
É, tanto que eu tenho investimento na Inco lá, acho que faz uns 3 anos já, me paga mais ou menos 18% ao ano de rentabilidade. É super alto, mas tá uma fatia que não é tão grande assim no meu portfólio, até porque não tem uma periodicidade para receber, não recebo todos os meses. Se tiver algum calote, não vai me machucar, né? Então eu acho que essa diversificação em si faz sentido. Criptomoeda também acho. A criptomoeda eu acho que até aumenta o percentual da carteira das pessoas porque cresce muito rápido. É um negócio maluco. Comecei a investir no meio do ano passado, já subiu pra caramba. Era para ser 2, 3% da minha carteira, já tá quase 10.
E aí entra no, na última parte que eu queria conversar com você sobre estratégia de carteira mesmo. Como
Montagem,
é que você
é.
pensa a sua carteira? Você faz balanceamento? Então, assim, você definiu lá a estratégia de ter 2% em criptomoeda, subiu para 10%. Você vende, você repensa esses porcentuais de tempos e tempos, porque eu
É
vejo
isso.
muita gente falando assim também: ah, não, vou deixar. Sei lá, na renda fixa, um terço em cada, um terço em pré, um terço em pós e um terço em IPCA, mas ignora o cenário, né? Não,
Isso.
não repensa esses percentuais ao longo do tempo. Como é que você faz o rebalanceamento aí da sua carteira?
É, isso daí é um negócio interessante, né? Eu brinco até que assim, o investimento ele não é um álbum de figurinha, né? Você não precisa ter todos para completar o álbum rápido, pode ser aos poucos. Mas, por exemplo, eu acho que faz uma diferença quem está montando, começando os investimentos agora, ou quem já tem uma carteira muito mais tempo e realmente precisa reciclar. Quem está montando agora, quero colocar um pouquinho em cada classe de renda fixa, tá bom, não tem problema, porque você está até se acostumando e aprendendo naquilo. Mas ler os cenários faz muito mais sentido, né? Então, poxa, se você pega o taxa de juros, é uma montanha-russa. Se você compra aqui em cima um pré-fixado, você pega todos os próximos anos ganhando mais do que a Selic estará, que é o que a gente falou hoje de um pré-fixado. É mais interessante comprar um pré-fixado ou um tesouro IPCA hoje do que um título que pague CDI, por causa do cenário, né? Agora, sobre a composição da carteira, eu falo o seguinte: eu tento sempre manter 70% do meu dinheiro no que eu considero seguro e 30% no que eu considero arriscado. Né? E aí, mais uma vez, é como isso pode ir mudando ao longo dos tempos. Né? Conforme você vai ganhando mais confiança e conhecimento numa classe de ativos, de repente ela não é mais arriscada. Né? Por que que eu digo isso? Porque os fundos imobiliários, para mim, estão na minha fatia de segurança. Eu não coloco fundo imobiliário arriscado na minha carteira, porque isso eu vou colocar em ações, vou colocar em investimentos fora do país, vou colocar numa criptomoeda. Né? Então, eu tenho 30% no que eu considero um pouco mais arriscado. Fundo imobiliário para mim é super seguro, né? Meu fundo imobiliário não vou colocar um high yield que vai cair muito, né? Então, renda fixa e fundos imobiliários são a parte de segurança da minha carteira. E isso vai mudando ao longo do tempo. Eu tento sempre manter 70% nisso e 30% mais arriscado.
Eu nunca tinha visto ouvido falar sobre essa divisão.
Não,
Interessante.
isso fui eu que falei mesmo, porque eu comecei a ficar meio incomodado, porque assim, faz uma pizza, faz outra, faz outra, faz outra. Eu falei, não, cara, é 70% seguro. Eu estou seguro com essa minha carteira de fundos imobiliários? Hoje em dia deve ter 20 a 25% da minha carteira em FIIs. Tem gente que me acompanha lá no canal também, que eu falo muito de fundo imobiliário, fala, pô, mas você investe 100% em FIIs? Eu falo, cara, não, por que que eu vou perder a chance de investir numa ação ou num título do Tesouro, que é mais seguro e ainda posso ganhar na marcação, né? Eu quero aproveitar um pouco de tudo.
Acho que essa é a melhor visão, né, do investidor, não ficar fanático em uma classe só de investimento, porque no
Isso.
fim você aposta todas as fichas numa classe. E é isso, por mais que o fundo seja bom, por mais que o tesouro seja bom, vai ter ano que não vai ser tão bom assim. E aí, se você está 100% alocado ali, você vai acompanhar o barco.
Não,
Inclusive, a
e a gente
renda.
passou esses últimos anos aqui, por exemplo, as ações, bolsa de valores rendendo super mal, né? E aí não é o momento de querer vender também, é o momento de ou manter ou comprar mais, né?
Sim, com certeza. Inclusive a renda fixa pós-fixada, né? Na carteira eu acho importante você sempre manter. Tudo bem, o juro não está mais como era no passado, de 13, 14%, como foi em 2016, como o Ricardo bem lembrou. Não está, gente, está em 11, daqui a pouco vai estar em 9. Mas é importante você ter uma parte da sua carteira líquida justamente para aproveitar as oportunidades. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20%. Já ouvi gente falando em 20%, mas é interessante para você ter esse jogo de cintura, né? Não ficar 100% apostar tudo numa coisa. E se tem uma pandemia, entendeu? De novo, não quero, né? Deus me livre, mas se tem, né? Você está ali toda alocada num ativo que vai mal. Então, é importante você ter esse jogo de cintura. Vamos
E
ler
depende
aqui.
muito também do tamanho do aporte, né? Eu acho que o aporte regular ele é fundamental. Todos os meses e aportando. Então, às vezes, ao rebalanceamento, às vezes você vai vender uma parte de um ativo que valorizou muito e colocar em
Às
outro.
vezes,
Mas
só
às
no
vezes
aporte você já
é isso. Já para mim, o melhor cenário é esse, é conseguir reequilibrar Sim. só com aporte.
Também, também, porque aí você não paga, evita de pagar imposto, né, em alguns investimentos, é o melhor cenário, mas é, eu digo assim, mesmo o juro subiu para caramba, né, bateu lá os seus 13%, se a pessoa está toda travada, ela não vai ter os aportes, com os aportes ela não vai conseguir comprar uma fatia considerável de pré-fixado, de IPCA, como ela gostaria, né, então acho que é importante sempre ter um pedacinho ali líquido para poder realocar, se for o caso.
Concordo.
É, o Marcelo perguntando aqui se a renda fixa do mercado secundário é uma boa opção para encontrar melhores taxas de pré-fixado. Isso falando de CDB, porque a corretora, quando é grande, geralmente oferece, né, CDBs de, é, do mercado secundário. Em geral, é mais interessante, mas é mais escasso, né? Acaba rapidinho.
Eu já ouvi dizer que é sempre pela parte da manhã que tem os melhores títulos. Não sei se isso é verdade.
É, é isso mesmo, é na abertura do mercado, ali em torno de, eu uso bastante o BTG XP, né, então ali em torno de 10 horas aparece na tela, mas some em 5 minutos.
Olha só, tem que ficar
ligeiro. É bem rápido. Então vamos lá. É, paguei dívidas, formei minha reserva, estagnei por medo de renda variável, não sei ainda nada disso. Você não precisa ter pressa, tá? Eu sempre brinco que é aos poucos mesmo que você faz a carteira. E acho que você tocou num ponto muito importante, Ricardo, quando você estava falando da sua estratégia, que hoje em dia fundo imobiliário não é mais a parte agressiva da sua carteira. Eu vejo, eu presto consultoria, né, financeira, e eu vejo muita gente falando assim, ah, eu sou conservador. Mas às vezes não, o conservador não é porque a pessoa não aceita correr nenhum risco, nenhum tipo de risco ali na carteira. Mas é porque por desconhecimento mesmo, né? Isso. Então, à medida que a pessoa vai conhecendo o mecanismo e a boa seleção, porque em todas as classes de ativos é possível fazer boas seleções, ela vai ganhando confiança a ponto de não achar mais fundo imobiliário tão arriscado assim.
E conforme o mercado vai crescendo também, você vai conseguindo ter mais dados e mais histórico para analisar. Então, os fundos imobiliários já têm um belíssimo histórico, tem fundo imobiliário com mais de 10 anos, que dá para avaliar a gestão, que dá para avaliar tudo. Então, conforme esse conhecimento, vai diminuindo o risco. Eu me incomodava com isso, assim, porque essas divisões é sempre assim, a renda variável é 30% da carteira. Eu falo, pô, mas os meus fundos imobiliários aqui são tranquilo, cara. É, não é variável para mim, é praticamente uma renda fixa.
É, oscila um pouquinho ali, mas não é aquela coisa como ação, né?
Não é. E o potencial de valorização também não é tão alto. Uhum. Então, assim, se está na minha fatia mais arriscada, eu quero um potencial mais alto de valorização ou desvalorização, enfim.
Uhum. Tem toda a razão. Vou até repensar aí minha carteira depois dessa. Que eu nunca tinha ouvido falar nessa estratégia. Ricardo, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais?
Podem procurar sempre como Lucro FC. Esse nome que está aparecendo aqui. Principalmente o YouTube. O YouTube é onde eu mais produzo.
YouTube, eu sei que você está no Instagram também.
Exato.
Está no TikTok fazendo dancinha, não?
Não, tem TikTok também, que eu coloco cortes.
Boa. Então, assim, as redes sociais do Ricardo estão aqui na descrição da live. Se você perdeu, entrou depois, vai ficar tudo salvo, reveja e manda as perguntas nos comentários, que depois eu entro, fico respondendo. Obrigada, Ricardo, pelo bate-papo. Já deu uma hora aí, vou te liberar. E volte sempre para a gente conversar. Foi muito legal, aprendi muito com você.
Valeu, fico feliz com o convite. Espero que o pessoal aqui também tenha gostado.
Ah, tenho certeza que sim.
Valeu, obrigadão.
Até mais, gente. Tchau, tchau.